Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 18 de setembro de 2020, sexta-feira. Eu falei, puxa, antes de gravar o episódio de hoje, eu realmente preciso respirar fundo. Mas não é uma coisa muito prudente nesta sexta-feira por duas razões. Em primeiro lugar, porque eu acordei, né, diante de um céu estranhamente apocalíptico. Eu falei, o que está acontecendo? Que cor de céu é essa? Aí eu abro o jornal e o jornal mostra a cidade de São Paulo. Eu até coloquei no meu Instagram essa foto do Estadão, coberta com uma fumaça estranha, que não é estranha, na verdade é estranha para quem não quer enxergar, que é a fumaça que está vindo das queimadas e, obviamente, da Amazônia, né, da queimada no Pantanal e da Amazônia. Como se não bastasse o Estadão, o próprio Bloomberg, eu vou dar o link aqui para tudo isso, também tem uma reportagem dizendo que a fumaça das queimadas vai chegar nas grandes capitais, como Rio, São Paulo, etc. e tal, e outras cidades. Pois bem, difícil respirar fundo com essa história, e também na hora que eu ia começar a gravar o episódio de hoje, eu tive que suspender um pouco aí, aguentar um pouco a onda, porque estava passando um caminhão da prefeitura com o famoso fumacê. Não, eles não estão fazendo, sei lá, distribuindo marihuana ou THC gratuito para a população. Na verdade, a prefeitura resolveu se mexer porque os pernilongos estavam tomando conta dos bairros mais próximos do Rio Pinheiros. Então, bom, respirar fundo não era exatamente uma boa escolha hoje. Mas eu comentei recentemente com vocês, eu estava falando alguma coisa do Galileu. Eu não lembro o que eu estava falando do Galileu, mas eu mencionei uma expressão que sempre me inspira, que é oculata certitudine, a certeza de quem viu com os próprios olhos. É assim que Galileu tenta defender aquilo que com telescópios ele observou. Ele observou que o Sol tinha manchas solares. Ele observou que o universo não era exatamente assim, aquela perfeição que a religião estava tentando vender esse peixe. Não. O negócio era meio bagunçado, ninguém gostou, e ele veio com esse papo de oculata certitudine. O que me espanta é a minha própria inocência em acreditar que isso basta, porque você tem incêndios calamitosos na Califórnia, na costa oeste americana. O Trump vai lá e fala, não, isso não é aquecimento global, não se preocupem, isso vai esfriar. E tem uma reportagem que eu vou dar o link, fazendo uma estimativa do impacto ambiental do retrocesso que o Trump representa. Trump está retrocedendo em tantas questões, em tantas legislações que o Obama deixou, que isso vai ter um impacto gigante na questão ambiental. Então já tem gente fazendo uma estimativa desse estrago. Ou seja, oculata certitudine, uma pinóia, porque mesmo diante de evidências flamejantes, né, o cara simplesmente se nega a enxergar. A mesmíssima coisa acontecendo aqui no Brasil, quando está todo mundo vendo não só as imagens na televisão ou nas telas, ou seja, o que for, mas também agora está sendo obrigado a respirar o jacaré queimado, e o presidente vem a público dizer que ele está aplaudindo a maneira como o país está tocando a questão ambiental. Cadê o oculata certitudine? Isso é uma questão interessante, porque isso diz muito a respeito não só desses dois sociopatas, mas a respeito de nós mesmos. A impressão que eu tenho aqui, sou eu falando, que uma vez que a gente abraça a burrice, não tem evidências que façam com que você se demova. É curioso isso, né? Isso tem todo o empiricismo, todo o espírito científico, nada disso protege desse nosso apego instintivo à burrice, a questões que você resolveu acreditar e você não quer voltar atrás. Bom, então, desculpa, eu sei que eu estou desabafando um pouco, é que realmente tem hora que não é fácil, porque uma coisa é você imaginar que, de repente, o país está à deriva, né, ou que o país não está sendo governado. Outra coisa é você perceber que é deliberado, existe um esforço deliberado, uma cumplicidade de Congresso, uma cumplicidade de militares, né, uma cegueira gananciosa, tem interesses em jogo, e não é só aqui, não é uma questão de capitalismo ou não capitalismo, os países comunistas também. Cara, é difícil. Essa história de oculata certitudine é uma bela expressão, mas não adianta. A evidência não basta. Vamos lá, tem dois. Vamos tentar costurar algumas coisas que eu acabei vendo ontem, que acho que podem ser interessantes para a gente ver aqui. Aliás, tem uma história muito curiosa. Não, depois eu comento isso. Vamos lá. Vamos primeiro falar disso daqui. Ontem eu acabei ouvindo um podcast que estava de férias e ontem ele voltou, né? E é engraçado porque nem precisava ter contado que eles estavam de volta, porque quando eu fui ouvir, o áudio era completamente diferente, não era mais aquele áudio de estúdio da BBC, era um áudio de quem estava fazendo provavelmente uma videoconferência via Zoom. Então, o primeiro choque foi esse, né? A evidência não ocular, mas a evidência auditiva de que estamos em outros tempos. Mas, pois bem, falando em outros tempos, era um episódio do In Our Time sobre outros tempos, sobre Péricles. Não algum amigo seu, algum amigo meu, não. Péricles do tempo da Grécia Clássica. Péricles que é do Partenon, da Ágora, né? Do Péricles que transformou Atenas naquele símbolo que ela é hoje. Eu conhecia muito pouco da história de Péricles, exceto o fato de que ele realmente pegou uma época ali de ouro, né? Várias coisas acontecendo, os ataques dos persas, a democracia direta, né? Ateniense. E eu não sabia muito a respeito. Tem várias coisas que são curiosas. Péricles acaba... O que acontece? Ali nos 400 e tantos anos antes de Cristo, ou 500 anos antes de Cristo, a Grécia se livra dos tiranos. Você tinha tiranos. Sabe o que é tirano? Bom, é só ligar a televisão. Tem vários até hoje. Mas ela se livra dos tiranos e eles resolvem fazer um experimento que é o seguinte, ó, chega de tirano, não tem mais aristocracia, agora quem manda é nós na fita, então vai ter democracia direta, a gente vai eleger, todo mundo pode ter um cargo público. O que a gente chamaria de democracia nasce aí. Havia aparentemente outros esforços similares ali na região, mas o de Atenas era o mais bold mesmo, era o mais true, era roots, né? O pessoal ele resolveu tomar o seu próprio destino nas próprias mãos. Pois bem, é um parêntese aí, porque essa democracia ateniense era democracia até a página 3. Só podiam votar quem era um cidadão livre, nem todo mundo era livre, você tinha escravos, né? Escravos, a escravidão acompanha a história humana faz muito tempo, escravos não podiam votar, mulheres não podiam votar. Então, assim, bom, abstraindo esse pequeno fato, né, de que metade da população que é mulheres e uma boa parcela que é escrava e o resto é molecada, sei lá, não pode votar, bom, então, abstraindo isso, você tem ali democracia direta. O que é curioso é que o Péricles, ele era muito bem nascido. É interessante isso, porque de uma certa maneira ele deveria ser, sei lá, um cara que tentando restaurar o domínio das famílias aristocráticas. Mas não, ele era visto, inclusive, pelos seus amigos de infância mais ricos, tal, praticamente como um traidor da classe. Né? Mas ele não, ele abraçou a história da democracia, ficou ali no poder um tempão, enfrentou vários tipos de problema e foi o cara que realmente deu a cara que a gente tem, que a gente imagina os de Atenas. Se você imagina ali o Partenon, se você imagina a Acrópole, se você imagina a Ágora, são projetos arquitetônicos que o Péricles bancou. Muito interessante, vale a pena lembrar que essa democracia grega, eu já falei para vocês que não era tão democrática assim, mas também é um experimento que não dura tanto tempo. Na hora que a Grécia começa a perder algumas guerras, começa a passar... aliás, tem uma história muito interessante. Bom, é só mudar um pouco o clima ali que a democracia começa a ficar não tão democrática assim. Então, tem um período ali clássico, por isso que a gente chama a época de ouro, né, da democracia ateniense, não durou para sempre. Mas tem um episódio que lembra um pouco os tempos de agora, que é a seguinte, a cidade de Atenas, vamos nos lembrar, não existia a Grécia. O país Grécia é uma construção, é uma ficção recente. Né? O que você tinha eram cidades que eram independentes. Né? Você tinha Atenas, tinha Tebas, tinha, fala aí um monte, as cidades de Esparta e assim vai. Pois bem, Atenas era uma cidade murada, certo? Como as cidades se protegiam com muros. E o que acontece é que, diante da ameaça ali dos persas, etc. e tal, o Péricles fala: gente, vamos fazer o seguinte, todo mundo que está fora da cidade, vem para dentro, tá bom? Vem para dentro, vamos ficar todo mundo aqui e tal. Moral da história, sabe? 400 mil pessoas, 500 mil pessoas se fecham dentro da cidade e ficam vivendo ali. Adivinha o que acontece? Peste, uma epidemia. Ninguém sabe ao certo o que que foi, se foi varíola, se foi tifo, né? Você tem descrições dos sintomas, mas os sintomas não necessariamente casam com aquilo que a gente imagina. É claro que na época já tinha fake news, gente achando que na verdade não era uma peste, era o castigo dos deuses, tá vendo? Ah, é o castigo dos deuses, tá vendo? Você fez a ideia de Jerico, de democracia, pronto, os deuses estão nos punindo. Né? Ou então não, é a Esparta que envenenou as nossas fontes, né? Bom, em suma, tem uma epidemia e na verdade o próprio Péricles, pelo que eu me lembro aqui, também acaba morrendo dessa praga. Essa praga que leva um em cada quatro ou cinco atenienses embora. Decorrente do quê? Da concentração de pessoas. Pessoas concentradas num espaço fechado, condições de higiene provavelmente longe das ideais, um desconhecimento do que realmente é necessário para manter essas doenças afastadas. Vamos nos lembrar do episódio aqui do gueto de Varsóvia, que é uma situação parecida, você tinha quase 500 mil de judeus confinados num gueto em Varsóvia, na Polônia, você tem um surto de tifo. Eu comentei isso recentemente, aliás, Rosh Hashanah, feliz ano novo para todos os raríssimos judeus. Eu vou dar o link de novo para o episódio genial do Karnal sobre o judaísmo, muito interessante, feliz ano novo aí. Mas então, Varsóvia, que tem uma história, esse gueto de Varsóvia que tem uma história tristíssima, porque né, foi ali não só um abuso horroroso, mas também muita gente acabou indo parar em campo de concentração, em Treblinka, etc. Muita gente morreu, mas Varsóvia, o gueto de Varsóvia acaba sendo uma lição de como que as pessoas conseguiram contornar ou pelo menos minimizar uma epidemia de tifo. Tifo é horroroso, é transmitido por piolho, mas o que acontece no gueto de Varsóvia, você tinha grandes médicos, grandes cientistas, grandes acadêmicos que disciplinaram, que educaram a população confinada ali a ter hábitos um pouco mais saudáveis para que o tifo não se, não se multiplicasse loucamente. Ou seja, ciência faz a diferença, disciplina faz a diferença. Atenas não deu tempo. Bom, pois bem, então Péricles. Mas falando em democracia, eu vou pegar carona nisso, porque o Pedro Doria, que eu estou sempre citando aqui, que eu admiro muito, ele fez um episódio ontem muito corajoso, e coragem acho que é a palavra aqui, aliás eu estou lendo em paralelo com todas essas coisas que eu estou ouvindo e lendo e tal, eu estou lendo um livro do Taleb, que é aquele cara que escreveu o Antifrágil, o Cisne Negro, ele escreveu um livro chamado Skin in the Game. É quando você coloca o seu na reta, em português, claro. Né? Quando você dá a cara para bater. O livro é genial, estou me divertindo muito. Qualquer hora dessas eu faço um resumo, tá bom? Tá bom. Mas o que o Taleb faz é elogiar as pessoas que se expõem, que realmente se arriscam, né? Que é coisa rara. Né? Pois bem, eu vejo o Bolsonaro está com medo de depor. Ele não tem skin in the game, ele não tem nada in the game. Né? Mas o que acontece é que o Pedro Doria fez um vídeo sobre a democracia, o risco, os perigos que a democracia enfrenta. E ele faz uma distinção muito interessante, porque ele é um cara muito bem formado, entre a noção de democracia e liberalismo. E aí, o que a gente acaba... A gente não tem uma noção muito clara, a gente acha, quando a gente faz democracia, até o Bolsonaro, acho que ele é um democrata, a gente acha que a gente sabe o que que é. Mas como eu já mostrei na Grécia, você tinha uma democracia de escravocratas, né, de gente que em princípio excluía as mulheres e as minorias, só podia gente que tinha propriedade, democracia até a página 3. Né? Mas o que o Doria coloca ali é o componente fundamental do liberalismo. E eu acho que ele é muito corajoso, porque pelo menos da minha experiência, posso estar sendo muito preconceituoso aqui, ele está ali na confluência de duas áreas onde falar em democracia liberal é quase um suicídio, porque eu fiz comunicação, tá? Eu fiz comunicação, amigos jornalistas, trabalhei em jornal e tal. Essa é uma área em que tem muita gente de esquerda. muita gente de esquerda e muita intolerância, às vezes, com qualquer discurso que seja visto como capitalista. Ok, me corrijam se eu estiver errado, quem sabe eu tive uma experiência ruim, mas talvez seja uma questão de USP, não sei, mas realmente ali a coisa hegemônica era o pensamento de esquerda. Se você fosse batesse fora do bumbo, não era uma coisa muito popular. Ele também é historiador, que aí é uma área, pelo menos o que eu me lembro da USP ali, pelo amor de Deus, ali realmente, eu lembro, eu tinha amigos na Faculdade de Filosofia, Letras, Ciências e sei lá o quê, Ciências Humanas, que a gente chama de FEFELESCH na USP. Cara, ali, assim, você tinha que ser quase um kamikaze para bater fora do bumbo com relação à ideologia ou a questões políticas. Então, ele, como historiador e como jornalista, vir defender o mérito da democracia liberal é muito corajoso e muito oportuno, porque justamente ele tenta mostrar que liberalismo tem a ver com liberdades individuais, com respeito às minorias, com cuidar daqueles que estão necessitados. Historicamente é assim, vai para ver John Locke, vai ver Adam Smith, né? Não dá para confundir isso com esse mito, com essa mitologia do capitalismo bicho papão. Não, bicho papão é uma coisa, liberalismo é outro, e a democracia liberal, é o que ele coloca ali, é tem defeitos, é um processo penoso, é um processo que ainda merece melhorias, sim, mas é uma melhoria lenta e contínua, assim como a ciência também é uma melhoria lenta e contínua. Então você vê um retrocesso tanto na questão científica, muita gente querendo voltar para o pensamento mágico, e muita gente também querendo abrir mão da democracia. E ele cutuca explicitamente as mitologias, as utopias que nunca funcionaram, que nunca vão funcionar. Muito corajoso o vídeo, eu recomendo, eu vou até passar para os meus sobrinhos, não sei se vão dar muita bola para isso, mas eu acho que é um ar para se respirar, é um outro ar, para mim pelo menos foi uma injeção de oxigênio, né? Estou precisando, entre respirar onça queimada e respirar inseticida, respirar o Pedro Doria realmente é... Ufa, é um alívio. Então fica aí essa dica para você dar uma olhada, até para a gente, de novo, a gente tem certeza mesmo do que a gente sabe, do que a gente está falando, quando a gente fala em liberdade, quando a gente fala em democracia, quando a gente fala em liberalismo? Talvez nem tanto. Então fica a dica aqui. E falando em ter certeza ou não ter certeza, eu... comentei ontem, no episódio de ontem, que o Leandro Karnal, no seu canal, aliás, ontem eu dei uma fuçada no canal do cara, eu não sabia que ele estava publicando tanto há tanto tempo, ele está pintando e bordando no canal dele, mas eu estava procurando justamente os episódios sobre religião, e eu já deixei bastante claro aqui, religião não é a minha praia, eu não acredito em absolutamente nada, mas para mim, do ponto de vista histórico, social, humano, quanto mais eu entender essa história, melhor. Eu tinha visto ontem, eu tinha comentado com vocês ontem sobre o episódio maravilhoso sobre o judaísmo, muito oportuno, hoje é o Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico. Falei do episódio sobre o islamismo, também aprendi bastante, mas o que eu assisti ontem, que vale a pena assistir, é o episódio sobre cristianismo, um monte de coisa que eu não sabia, um belíssimo questionamento, muitas informações históricas, sobretudo sobre a figura de Cristo e de Jesus, que eu nunca tinha parado para pensar que, na verdade, são duas coisas diferentes, as heresias, as diversas correntes e linhas que aconteceram ao longo do tempo, os textos sagrados, maravilhoso. Mais um episódio que acho que a gente tem que assistir, sim, é o episódio em que ele fala sobre religião de uma maneira geral. E de uma maneira geral é interessante falar isso, porque ele mesmo diz, olha, se eu falar de religião, todo mundo vai dizer, religião, porque todo mundo acha que sabe o que é religião, de uma maneira geral, como eu mesmo acabei de falar. Só que o próprio conceito de religião não é uma coisa tão óbvia assim. A gente pode estar sendo o que a gente chamaria de etnocentrista. A gente pode estar sem perceber, analisando a fé alheia de um ponto de vista muito particular, de um ponto de vista ocidental, ou de um ponto de vista cristão, ou de um ponto de vista judaico, ou sei lá, de um ponto de vista monoteísta, que seja, né? Quando você tem outros tipos de fé e de organização aí dessa questão espiritual, que muitas vezes nem é espiritual, porque tem várias manifestações de fé em que não há espírito nenhum, não tem alma, os deuses não estão nem aí, o cara criou o mundo, ninguém sabe por quê, mas, bom, é muito interessante, de novo, para a gente sair do lugar comum e achar que sabe. Se tem alguma coisa que eu assumo aqui, é que em vários momentos ao longo da vida eu achei que eu sabia mais do que eu efetivamente podia assumir que sabia. Né? Aliás, acho que o Radinho é uma história diária, de todo santo dia eu vim aqui compartilhar com vocês a ideia de que eu sabia alguma coisa, mas veja bem, não necessariamente. Eu estava falando na questão de ciência e na questão desses psicopatas e sociopatas que, né, que estão por aí, em princípio, mandando a gente, pisando no acelerador na direção do inferno. Mas tem uma notícia bizarra, que não só é uma notícia, tem foto, tem vídeo, tem tudo, que é, na verdade, o bloqueador de vírus, hein? E aí são vários, parece que é uma onda na África de políticos e poderosos e gente endinheirada e tal, que descobriu como estar imune, invulnerável ao vírus, hein? Basta você comprar, sabe o quê? O crachá. É um crachá que bloqueia vírus. Então tem fotos de presidentes, ministros de Estado na África, não só na África, na Rússia. Os caras flagraram políticos e executivos, né, do governo russo usando o mesmo crachá. É um crachá feio, pendurado no peito, como se fosse um crachá de convenção. E os caras acham, juram de pé junto, que aquilo funciona e vai protegê-los contra o coronavírus. Quando você percebe que realmente as pessoas que estão aí conduzindo as democracias têm miolo mole. É a única explicação possível. O vírus começou a afetar o cérebro. A questão é a seguinte: esse crachá, em princípio, conteria substâncias, né, que protegem você do vírus. Ele emana. Ele emite partículas que fariam uma camada protetora em volta de você. Como, cara pálida? É um campo de força? É kriptonita? Como assim? E pior que aparece que alguns desses crachás aí que são vendidos, tem uma indústria que faz isso, não sei, é na Ásia, alguém está vendendo esse negócio de louco. Eles emitem coisas que podem ser tóxicas, podem ser coisas à base de cloro, né? Acho que para dar a impressão que está funcionando, o negócio deve feder que nem o demônio. Bom, quem sabe promove distanciamento social, mas de qualquer maneira, crachás bloqueadores de vírus sendo usados por dignatários, né, por pessoas eleitas democraticamente para mandar a gente para o inferno. Isso é completamente surreal. Eu vou dar o link aqui, até a ilustração é bem bacana, os caras fizeram uma ilustração muito bonitinha desse crachá. Mágico, isso é pensamento mágico, isso é você voltar 1.000 anos para trás, é você voltar 1.500 anos atrás, é você voltar, mas é isso, é uma coisa de louco, me faz lembrar, e até vou pegar uma carona aqui, faz lembrar o que eu comentei recentemente com vocês do Carl Sagan, que era aquele divulgador de ciência, aquele astrônomo, né, quando no final da vida ele está desesperado porque ele está vendo que a gente provavelmente vai para o inferno e vai abraçar o diabo, que a gente vai realmente voltar, e é o que ele está vendo isso na década de 80, 90, que a gente vai voltar a acreditar em coisas estranhas, né? Mas já que eu falei do Carl Sagan aqui, uma notícia que eu esqueci de dar. Bom, a comunidade científica está em polvorosa por causa dessa descoberta de uma substância nas nuvens de Vênus, uma substância à base de fósforo e hidrogênio que não deveria estar lá, entendeu? É que nem dinheiro na calçada. Dinheiro na calçada, ou alguém acabou de derrubar, ou tem alguma coisa errada. Né, porque desaparece, certo? Se deixar dinheiro na calçada, desaparece. Então, algumas substâncias, elas deveriam desaparecer rapidamente. Por exemplo, oxigênio na atmosfera terrestre. ela deveria desaparecer, porque o oxigênio rapidamente tem coisa melhor para fazer. Ele vai oxidar as coisas, ele vai enferrujar as coisas, ele vai queimar as coisas. Por que que o oxigênio não acabou? Porque tem gente produzindo oxigênio sem parar. Então, quando uma dessas coisas que, em princípio, é bastante instável, é bastante fugaz, vamos chamar assim, ela não desapareceu, é porque alguém está produzindo. Quem está produzindo oxigênio? Plantinhas, que o Bolsonaro queima, né? Criaturas marinhas que fazem fotossíntese, que também a gente está intoxicando. Então, quem produz oxigênio são, graças aos céus, são essas criaturinhas. Essa substância nas nuvens de Vênus também não deveria estar lá, porque, de novo, não deveria ter tanto hidrogênio dando sopa em Vênus, por várias razões, eu já comentei no episódio anterior, e fósforo, o que que o fósforo está fazendo ali? Bom, em suma, o que é interessante dessa história é que em 67, eu tinha 3 aninhos, Carl Sagan já tinha previsto que talvez a gente encontrasse em Vênus, nas nuvens, alguma pequena região onde a vida fosse possível, que a gente talvez conseguisse detectar algum tipo de forma de vida, porque embora Vênus seja um lugar absolutamente hostil, que acho que aquilo que é o sonho do Trump, do Bolsonaro, né, transformar a Terra no inferno, embora Vênus seja um inferno, a superfície está a 460 graus, você tem chuva de ácido sulfúrico, né, coisa pavorosa, nas nuvens pode ter ali uma região que é um pouquinho menos agressiva. Então, em 67, Carl Sagan já tinha aventado, vamos chamar assim, essa hipótese. Eu achei isso muito legal. E já que a gente está falando de espaço, tem uns artigos aqui que eu gostei de ver com relação à possibilidade de vida nas luas de Júpiter. O que acontece? Saturno e Júpiter têm luas enormes que têm água. Né, tem água, mas muita água, não é meia água, é água, mas muita água. A gente está falando aqui de oceanos com 100 quilômetros de profundidade. Vamos nos lembrar que aqui no nosso planeta o oceano tem no máximo 11 quilômetros de profundidade, que eu me lembro, ali na Fossa das Marianas, 11 mil metros. Então imagina 100 quilômetros de profundidade de água. A questão é que em princípio é mais longe, está bem longe do Sol, como está mais longe do Sol, está tudo congelado, mas então quem diz que aquilo é um oceano, está tudo congelado, a questão é que debaixo de uma camada de gelo, você talvez tenha nessas luas água líquida. Como, cara pálida? O fenômeno é interessante, é um fenômeno que acontece inclusive aqui, na Terra. Você tem a Terra e a Lua, certo? Os dois ali estão, né, nessa coreografia, nesse tango faz bastante tempo. A gravidade da Lua faz com que os oceanos da Terra, né, eles se sintam atraídos e você tem um movimento das marés, certo? A Terra também, a atração que a Terra exerce faz com que a Lua também se deforme um pouquinho. A Lua está girando, o lado que está mais próximo da Terra sente mais atração do que o outro lado, isso dá uma esticada na Lua, a Lua, coitada, dá uma rebolada ali. Então, esse tipo de atração gravitacional que faz com que a matéria queira se deslocar, chama de maré gravitacional. Essa maré gravitacional não necessariamente requer, por exemplo, água. Você pode ter um planeta, sei lá, um satélite, que por força da gravidade, ele acaba esquentando, ele está girando, na gravidade está tentando puxar as coisas, ele não está deixando, isso provoca fricção, isso provoca aumento da temperatura, então talvez por causa dessa história de maré gravitacional, essas luas tenham água líquida dentro de si. E várias imagens já mostram que, de repente, algumas dessas luas, como Io e etc e tal, Europa, elas soltam de vez em quando uns jatos de vapor. Jato de vapor significa que embaixo do gelo você deve ter provavelmente água e que a gravidade deve manter a água líquida ali numa temperatura acima de zero e que também isso deve promover ali uns vulcões de água de tempos em tempos. Então é muito interessante, eu não tinha ideia que era tanta água, né? Só em Júpiter tem 3 luas pelo menos, acho que é Ganymedes, Io e Europa, que são candidatas a ter água líquida. E água líquida quer dizer o quê? A possibilidade de vida. Então a gente pode imaginar que, né, no fundo dos oceanos de Europa, Europa não o nosso continente aqui, né, mas Europa, essa lua, você tenha condições propícias à formação de vida orgânica. Porque eles estão imaginando que debaixo dessa primeira camadinha de gelo da Europa, essa cobertura de gelo, você tenha uma mini terra com placas tectônicas, com oceanos, com essas chaminés que soltam água quente. Então é capaz que parece algum samba, né? Debaixo dessa camada de gelo tem um coração, né, fervente. Bom, pois bem, isso é capaz que aconteça, eu gostei. Inclusive vou dar link aqui, o Hubble, que eu estou sempre falando do Hubble, o Hubble acabou de publicar fotos novas de Júpiter. Júpiter, já que a gente estava falando do Galileu, né, o Galileu foi, né, o primeiro a observar que Júpiter tinha muitas luas, né, uma infinidade, tem lua pra caramba, Júpiter, né, o cara é um colosso, é grande a beça. E o que acontece é que Júpiter parece um cappuccino que deu errado, né, você tem aquelas nuvens todas, é bonito aquilo eu poderia colocar na parede, muito interessante, e a imagem é linda. E o que é, voltando a essa questão gravitacional aí, os caras estão descobrindo que essas luas talvez tenham água líquida, não só por causa da atração gravitacional de Júpiter, que é um colosso, mas também da atração gravitacional entre essas luas. Essas luas podem ter entrado ali num jogo combinado, no que eles chamam de ressonância, e elas podem estar, a gravidade delas também pode estar ajudando a explicar a água líquida. O Newton, coitado, percebeu isso rapidamente. A física de Newton é ótima, você faz as contas super bem, tudo funciona quando você tem dois corpos, né? A hora que você coloca três ou quatro, cara, a conta começa a ficar o caos. E caos é a palavra certa, porque isso é justamente, são sistemas caóticos, que você só estuda com equações não lineares, são imprevisíveis. E isso me dá um gancho para duas coisas que me, de novo, alegraram a alma. Eu tenho um absoluto, né, eu adoro o podcast da Complexity. Complexity é o podcast do Santa Fé Institute, do Instituto Santa Fé, que é uma organização nos Estados Unidos, uma instituição voltada para o estudo da complexidade. E eles têm um podcast que é muito bom. E ontem eu ouvi um episódio sensacional. Acadêmicos, cara, gente muito cabeção, mas quando eu digo cabeção, é cabeção mesmo, assim que você está ouvindo o cara falar, a cada 10 segundos os caras estão soltando mil coisas que você ainda não sabe direito, os caras são muito, muito bons, né? E uma conversa divertida tal sobre bullshit, eu fiquei tão empolgado que eu gravei um episódio novo do Roda e Avisa, vou dar o link aqui para vocês, sobre bullshit é aquela coisa intraduzível, mas que a gente conhece bem, que é aquele lero-lero, aquele papo furado, aquela enganação, que não é nem verdade nem mentira, o cara só está te enrolando. É o que o Trump faz. O Trump pode falar o que ele quiser, ele pode contar mentira, pode falar que não está pegando fogo, e ele vai falando e você compra aquilo e você acredita, porque a gente gosta de bullshit. A gente vai num evento para ouvir bullshit, a gente vai numa palestra para ouvir bullshit, a gente assiste vídeos no YouTube que tem bullshit. Bullshit é praticamente a cara do século XXI. E é muito interessante ver esses caras que são super acadêmicos estudando bullshit de um ponto de vista complexo, porque isso tem a ver com várias coisas, a maneira como as mentiras se propagam em rede, as mentiras se propagam mais rápido do que a verdade. As redes podem ser, né, tudo que é conectado está aberto a algum tipo de exploração. Por exemplo, uma pandemia é um vírus explorando a nossa conexão. Pois bem, o episódio é genial. Eu vou dar o link aqui para vocês verem o vídeo rapidinho que eu publiquei. E falando em conexão, em vírus, eu ia comentar alguma coisa com vocês, que era as coisas que pegam carona. Não é essa. Bom, está tendo uma segunda onda. Da França, Holanda estão tendo novas ondas de coronavírus, isso eu nem vou comentar. Mas tinha alguma coisa para comentar isso com vocês. Logo, logo eu falo o que é. Mas vamos lá. Tem uma história aqui que eu vou tentar traduzir para vocês. Desculpa, isso é arrogante, mas eu vou tentar eu mesmo entender isso falando em voz alta, tá? Porque é uma coisa que é bastante provocativa e me faz pensar várias coisas. Já sei o que eu estava falando de conexão. Lembrei. É o seguinte, um artigo na BBC muito interessante que diz o seguinte: por que que o toque humano é tão difícil de substituir? Toque de passar a mão em alguma coisa, não toque de quem não aguenta ver uma gaveta bagunçada, tá bom? Isso é transtorno obsessivo compulsivo. Conheço vários casos. Mas é toque, né? Toque, a questão tátil, a questão da proximidade, a questão da pele. Por que que isso é tão difícil? Na verdade, o artigo não explica o porquê, né? O porquê, bom, você tem que pensar em evolução, que nós somos criaturas sociais, que a gente transmite, ou a gente comunica, a gente sinaliza o nosso carinho e a nossa preocupação e até a nossa admiração de maneiras físicas, né? E, bom, em suma, a gente evoluiu para ser uma criatura que sente falta de toque. E quem mexe com tecnologia, que é cabeção e fica achando que é só uma CPU, esquece que tem um corpo, se esquece disso. Então, por mais que videoconferência, home office, blá blá blá, a questão do toque é importante. Eles mostram aqui, inclusive, como idosos padecem com isso. E como idosos, como faz bem para a saúde, para o bem-estar de um idoso, ser tocado, ser abraçado. Extremamente interessante o artigo. E eu vou até dar um testemunho pessoal. Eu já devo ter comentado de alguma maneira, sei lá, de passagem por aqui, mas quando eu tinha, sei lá, uns 30 anos, não lembro, ou 29, 30 anos, eu acabei ganhando uma bolsa e fui morar um tempo na Alemanha. E eu achei que eu não fosse estranhar nada, né? Como sempre, a gente sempre imagina, a gente tem mais confiança em si mesmo do que deveria, mas tudo bem. Bom, eu não preciso dizer que em uma semana eu estava desesperado, porque eu percebi da pior maneira que aqui no Brasil, pelo menos em São Paulo também, a gente está habituado a uma troca de toques, né? Uma troca física, é um contato, você abraça os amigos, você beija as pessoas, você aperta a mão, dá tapa nas costas, você anda de mão dada e tal. A gente está acostumado a uma intensidade de toque físico muito elevada e não é todo lugar que é assim. Então, quando você vai para um país como a Alemanha, onde, cara, você precisa ter algum pretexto muito bom para realmente chegar muito perto de uma pessoa, senão isso é muito mal recebido. Colocar a mão em alguém, então, pelo amor de Deus, né? A pessoa vai achar que é assédio sexual. Eu passei por alguma coisa próxima disso, inclusive. Você vai levar um esporro, você vai levar uma bronca, né? Você vê, de repente, uma criança cair na rua. Isso aconteceu comigo em Munique. Eu vi na neve ali uma criancinha se esborrachar. Eu fui... na verdade, essa história não é minha. Olha que interessante. Em Munique, eu conheci lá um português e ele me contou essa história. Ele viu uma criança se esborrachar na neve, ele correu para ajudar, a mãe falou: o senhor não ouse colocar a mão no meu filho, ele tem que levantar por conta própria. Ele falou: ok. E quando ele me contou essa história, eu passei a prestar atenção, né? Sempre essa história da gente aumentar um pouco a nossa, né? Abrir um pouco os olhos. E é verdade, os caras não, nessa história do toque não acontece. E eu me lembro de ter padecido, eu escrevi um livro a respeito. Tá? Eu escrevi um livro de memórias a respeito dessa questão do toque. Eu vou dar o link para vocês, tá bom? Vocês vão, quem quiser ler, tá lá o relato de alguém completamente longe de casa. Toque, extremamente interessante. Eu lembro quando eu voltei para o Brasil, eu peguei um voo, que por acaso era um voo que ia também para o Rio de Janeiro. E aí eu vi assim, a maneira como as mães lidam com filhos aqui. A gente vive pendurado, né? Parece marsupial, né? Parece canguru, parece sei lá o quê. A gente vive pendurado um no outro. Eu falei: cara, eu estou voltando para casa, que bom, né? Aquele país onde as pessoas vivem penduradas umas nas outras. Toque, só para a gente lembrar que a gente não é necessariamente uma CPU. Mas agora, só para encerrar, vamos ver se eu consigo equacionar isso. A questão é a seguinte. Vamos lá, você tem, em ciência, você tem aí uma polarização, vamos chamar assim, né? Não é fascistas de um lado e sei lá o que, progressistas de outro, não. A questão é que você tem, por exemplo, Einstein. Quando você pega como Einstein vê o mundo, ele vê de uma maneira muito matemática. São equações, é tudo matemático, é tudo bonito e é tudo determinístico. E aqui eu vou fazer um parêntese. O que eu quero dizer com determinístico? Lá atrás, vamos voltar aí uns 300 anos, um cientista, né, um francês chamado Laplace, ele tem uma sacada. Quando você está ali no auge do iluminismo, né? Quando você acreditava em razão, em ciência, etc. e tal. Ele percebe o seguinte, que causa e efeito, elas fazem como se fosse uma cadeia, tudo é efeito de alguma coisa, tudo tem uma causa. E se você consegue entender a causa, e se você consegue entender também as leis físicas, que são leis, na cabeça dele, matemáticas, você consegue prever o efeito. Então, é na cabeça do Laplace, desse tipo de pensamento, o mundo é como um relógio suíço, um relógio mecânico, né? É tudo mecânico, tudo conectado, uma coisa mexe a outra, e tudo é inteligível, tudo, você conhecendo as leis da física, você consegue entender absolutamente tudo, o que é complicado porque isso deixa de lado o sobrenatural. Reza a lenda que Napoleão se interessou, leu lá os livros do Laplace, chamou o Laplace e falou, meu amigo, é o seguinte, muito bem, muito bonito, o senhor é muito inteligente, mas eu não vi Deus na sua obra. O Laplace falou, não precisou, porque nessa mentalidade laplaciana, o universo funciona como um relógio. E aí tem uma questão interessante, que uma maneira de resumir isso do ponto de vista laplaciano é o seguinte, esse momento em que eu estou vivendo agora, ele é absolutamente explicável pelo momento anterior. Então, o ontem explica o hoje, o anteontem explica o ontem, o hoje explica o amanhã, porque é tudo determinado por leis que a gente pode conhecer, né? O universo passa a ser... Perdão. Passa a ser transparente, ele passa a ser imediatamente acessível à razão humana, ele passa a ser determinístico. Então, ok, tá bom? Ok, essa é a ideia. Então, o modelo de Einstein, que é um modelo extremamente bem sucedido, a gente consegue aí comprovar que tem buraco negro, tem ondas gravitacionais, tem a distorção do espaço-tempo, o tempo é relativístico. O Einstein era determinístico. O Einstein achava que o futuro é uma consequência tão direta do presente que é como, na verdade, como se ele já tivesse acontecido. Não tem incerteza, só tem um futuro possível, né? E aí eu vou dar uma imagem aqui, vamos ver, esse tipo de pensamento, imagina que o presente, o passado e o futuro são um bloco fixo, né? O passado não dá para mexer, claro que não dá, o passado já foi, mas na cabeça desses caras, o futuro também já está escrito, né? E o tempo seria uma ilusão, a ilusão. E eu vou imaginar o seguinte, vamos imaginar um disco, um vinil, não sei se vocês viram um vinil, né? Depende de uma questão de idade, mas de repente agora também é uma questão chique, cool, você ter vinil, você tem um disco de vinil, ali que tem do lado A, sei lá, uma sinfonia de Beethoven, certo? Ela está inteira gravada lá, do começo até o fim. Como é que você faz para ouvir? Você pega uma agulha, né? Coloca num certo ponto do disco e ela vai tocar a música dali para frente, certo? Dali para frente ela vai tocando a música. Só que a música já está gravada, né? Mas só que a agulha ela vai ler, né? Ela vai ler, entre aspas, tempo real. Para a agulha, ela está lendo um presente. A agulha está lendo o presente. O passado vai ficar na memória de quem ouviu. Se o cara tiver memória, não for como eu que está ficando gagá. Mas se ele tiver memória, aquilo que ele já ouviu fica na memória. E o futuro, cara, é só a agulha chegar lá. Não tem incerteza, não é que um músico vai tossir como eu tossi, não é que cada hora que você tocar o disco vai tocar de um jeito, não. Mesmo quando você pega um disco que pega lá John Coltrane ou Jimi Hendrix improvisando como dois loucos, que o improviso está gravado, é sempre o mesmo. Então, nesse tipo de visão, o universo é um álbum de vinil. Certo? Certo. O presente é uma ilusão, você poderia perfeitamente colocar a agulha em qualquer ponto, dá na mesma. Né, porque tudo já aconteceu. Só que isso primeiro não é muito intuitivo, a gente tem essa percepção muito clara de que o futuro é incerto, né, que o tempo existe, o tempo não é uma ilusão, mas isso pode efetivamente ser uma ilusão, vai ver que a gente é uma agulha, né, uma agulha de vitrola, simples assim. Mas quando você vai para a física quântica, que também é extremamente bem sucedida. Esse telefone só funciona porque a gente domina a física quântica. O GPS funciona porque a gente domina o Einstein. Quer dizer, a física quântica funciona super bem. Mas na física quântica não tem determinismo, né? O mundo é acaso, imprevisível, probabilidades o tempo todo. Né? Quando você vai fazer um experimento em física quântica, não tem como saber de antemão. Né? Não tem, até quando você pega uma coisa, ontem eu falei aqui de elementos radioativos, né? Quando um elemento radioativo vai, em algum momento ele começa a desmantelar. Não dá para prever. O mundo da física quântica é aleatório. Aliás, eu vou dar um link para uma notícia interessante aqui. Na tentativa de descobrir a dark matter, a matéria escura, os caras construíram um tanque gigantesco debaixo da Terra, aquela coisa super isolada, com xenônio, que é um gás. Tá lá, cheio de xenônio. Não sei se está líquido ou gás, tanto faz. Mas o que acontece? Xenônio é um átomo monstruosamente instável, estável. Não devia acontecer nada com xenônio. O xenônio só acontece alguma coisa uma vez a cada, sei lá, 1 milhão de vezes a idade do universo. Não deveria acontecer nunca. É uma probabilidade muito baixa. Adivinha o que aconteceu? Eles perceberam um átomo de xenônio desmantelar. Cara, isso não devia acontecer em várias vezes a idade do universo, mas aconteceu. Então, o mundo da física quântica é um mundo, em princípio, imprevisível. Aí você fala, bom, então, o mundo é previsível ou não é previsível? Existe futuro ou não existe futuro? Existe tempo ou não existe tempo? Ok? Então, é nesse ponto que a ciência está. E eu vou dar um link aqui para um artigo extremamente interessante de um cara que está propondo, vamos lá, vamos ver se faz sentido, uma conciliação dessa história. A conciliação é a seguinte: esse mundo do relojoeiro, do relógio suíço, né, onde o próprio Laplace fala, olha, se você, imagina que você é uma divindade, uma criatura, um alienígena do History Channel, né, você tem uma capacidade de memória infinita, né, se uma criatura sobrenatural souber tudo o que está acontecendo agora, ela consegue saber o que, tudo o que vai acontecer depois. Então, para alguém que conhece, que está enxergando todos os fatores, não existe mistério. Né? Essa é a ideia do Laplace. Ok? Só que isso pressupõe o seguinte: então, o cara, essa criatura, vai ter que saber o meu peso hoje com quantas casas depois da vírgula. Ah, tanto faz, infinitas. Ah, o cara vai ter que saber o meu saldo bancário com quantas casas depois da vírgula. Ah, o cara vai ter que medir a burrice do Bolsonaro com quantas casas depois da vírgula. Ah, infinitas. A questão é, dá para medir as coisas com uma certeza infinita? Talvez não. E aí eu vou tentar incluir aqui, também falando da minha cachola, eu falei de complexidade. Complexidade tem a ver com teoria do caos. E um dos pais da teoria do caos, ele começou a intuir que as coisas poderiam ser um pouco mais complicadas quando ele resolveu tentar prever o tempo. Ele falou, como é que a gente faz um modelo matemático para prever o tempo? Na época já tinha ali os primeiros computadores e falou, vou fazer um modelo matemático que vai prever o tempo. Então ele constrói ali no computador como se fosse um clima em miniatura, um planetinha em miniatura. Né, que tem lá, ó, velocidade do vento, pressão atmosférica, temperatura em vários lugares e tal. E falou, olha, vamos fazer aqui um, né, como se fosse um presépio, um mundo pequenininho no computador. Eu vou colocar um estado inicial, sei lá, hoje a pressão é tanta, né, e vamos deixar o tempo correr. Vamos ver como é que ele mostra o tempo, o clima mudando ao longo do tempo. Aí ele deixa lá o computador e imaginar, sei lá, 6 meses de, não, um ano inteiro de meteorologia. Aí o computador vai dizendo, olha, hoje choveu, agora amanhã fez sol, agora fez... Ele vai, né, vai misturando as coisas ali e vão saindo os resultados. Ele falou, porra, meu, acho que o meu modelo funciona. De novo, aquela ideia, que é a ideia laplaciana de que o mundo seja um relógio suíço. Se você conhece todas as variáveis, não tem segredo, não tem surpresa. Aí ele falou o seguinte, bom, tá legal, o computador fez essa, conseguiu prever, então isso daqui é na verdade como um disco do Beethoven, né? Se eu colocar a agulha em qualquer outro ponto, a música dali para frente tem que ser igual. Então vamos fazer o seguinte, eu tinha simulado aqui de janeiro a outubro, né, o tempo, tá legal. Então eu vou pegar aqui, ele imaginou que, sei lá, dia 15 de fevereiro, o tempo fosse esse. Então vamos fazer o seguinte, eu vou pegar esse meu modelo, eu vou pegar essa previsão que ele fez para 15 de fevereiro. Vou colocar esses dados de novo e vou pedir para rodar. Deu tudo diferente. Mas deu tudo diferente. Ele falou, cara, meu modelo está errado. Mas aí ele percebeu que o modelo dele era um modelo que não estava tão ruim assim. Mas o problema é que quando ele anotou os dados de fevereiro, esses valores são todos chutados, tá? Estou falando de memória. Quando ele anotou a previsão, ele anotou arredondado. Porque o computador, embora ele calculasse tudo isso, sei lá, com 12 casas depois da vírgula, na hora de mostrar para o infeliz, ele mostrou com, sei lá, 8 casas depois da vírgula. Então, ele anotou os números arredondados. E mesmo esse arredondamento, ou seja, 8 casas depois da vírgula, que seria uma coisa completamente irrelevante, você vai falar, isso é desprezível. Isso, num sistema complexo, basta para que as coisas tomem rumos completamente inusitados. Ou seja, aquilo que parecia ser um relógio suíço não é um relógio suíço pelo simples fato de que é impossível você saber as coisas com infinita precisão. Então, isso talvez possa ser uma ponte entre essa pretensão, né, de algumas disciplinas, do Einstein, etc. e tal, de achar que tudo é absolutamente previsível e lógico e não tem nenhum tipo de acaso, e aquilo que a física quântica demonstra todo santo dia, que no seio da matéria as coisas são absolutamente imprevisíveis. Eu achei, desculpa, eu sei que só eu devo ter me emocionado com essa história, mas eu achei muito legal o cara ter achado uma brecha nesse raciocínio mecanicista. Né? A questão mecanicista é, ela esquece que, na verdade, a gente nunca sabe as coisas com a certeza necessária. Sempre tem um grau de incerteza e isso abre caminho para inúmeros futuros possíveis. Né? Então, eu achei isso legal, resgatou o acaso, resgatou a ideia de que o futuro não está escrito em pedra. Quem sabe, né, o Bolsonaro não vai se reeleger, quem sabe a gente vai conseguir resgatar a Amazônia, quem sabe o Radinho faça alguma diferença, quem sabe o Pedro Dória consiga mudar o curso da história, quem sabe não está tudo escrito. Caríssimos, raríssimos, cuidem-se, por favor. A semana que vem a gente vai ter que visitar a minha sogra. Eu vou estar fora de São Paulo, mas eu pretendo manter o radinho funcionando. Torçam por isso. Eu vou fazer o possível para que o acaso nos favoreça. Um grande abraço e até segunda-feira.